Em Histórias da Bíblia, ouviremos hoje Saulo de Tarso. Depois de Jesus, Paulo deve ser a pessoa mais influente na história da fé cristã. A conversão de um inimigo zeloso dos cristãos para um advogado incansável do Evangelho se classifica entre uma das histórias mais dramáticas das Escrituras. Seus anos de ministério levaram a inúmeras cidades da Ásia Menor e da Europa. Ele também escreveu 13 cartas que estão incluídas no Novo Testamento. Paulo foi um apóstolo diferente dos demais por ter dado maior ênfase aos gentios, pois seu chamado era destinado a eles que estavam espalhados pelo mundo. Era um homem culto e frequentou uma escola em Jerusalém, a escola de Gamaliel, e destacava-se dos outros apóstolos pela sua cultura. Pouco tempo depois dos eventos que mudaram o mundo, a ressurreição de Jesus e o Pentecostes, os membros de certas sinagogas em Jerusalém, inclusive uma sinagoga da Cilícia, da terra nativa de Paulo, resolveram anular a nova igreja. Eles lutaram contra a sabedoria e o espírito de Estevão. Eles o acusaram de blasfêmia diante do Sinédrio e, depois de sua defesa eloquente, arrastaram-no para fora da cidade, onde ele foi apedrejado até a morte. Estevão se tornou o primeiro mártir cristão. O registro não revela inteiramente qual era o papel de Paulo nesses procedimentos, mas sabemos que ele era um participante ativo. A morte de Estevão iniciou os eventos que resultariam na conversão e na empreitada de Paulo como apóstolo dos gentios. Mas, naquele tempo, Paulo era um líder dos opressores da igreja. Ele perseguiu a igreja de Deus e tentou destruí-la, prendendo mulheres e homens cristãos em muitas cidades. O argumento de Paulo na sua perseguição era a defesa da tradição dos pais e da lei mosaica que ele via como ameaçada pelos seguidores de Jesus. Quando ele estava perto de Damasco, uma luz vinda do céu, a qual excedia o esplendor do sol, apareceu em volta de Paulo e os que estavam viajando com ele. E eles caíram no chão. Somente Paulo, no entanto, podia ouvir a voz de Jesus, que lhe dizia que ele seria o instrumento escolhido por Cristo para trazer as boas novas aos gentios. A conversão de Paulo foi de uma importância revolucionária e duradoura, pois a transformação deste perseguidor zeloso de Jesus em o defensor-chefe do Evangelho mudaria profundamente o curso da história mundial.
Este homem, Estevão, é o pior dos seguidores daquele arruaceiro, Simão Pedro, sempre dizendo as mais terríveis blasfêmias sobre Jesus de Nazaré, que é melhor que Moisés e que as sagradas leis de Deus não têm valor.
Eu mesmo ouvi dizer que Jesus de Nazaré iria destruir este lugar e mudar todos os costumes que Moisés lhe ensinou. Isso não vai ser fácil, já que o tal Jesus está morto.
Você ouviu a acusação, Estevão. É verdade que você disse essas coisas sobre Jesus?
Seus pais têm matado todos os profetas que Deus tem enviado, porque todos os profetas falaram da vinda do Salvador.
Ora, mas é o Saulo.
Rabino Gamaliel?
Como vai o meu querido aluno?
Mais sábio que o seu professor.
Não duvido nem um pouco. O que é que o traz aqui?
Eu vim me certificar de que esses cristãos receberão o que merecem.
Bem, lembre-se. Pense antes de agir.
Eu sei.
Os cristãos também são pessoas como você e eu.
Então, talvez haja alguma coisa que o aluno possa ensinar ao mestre.
Sem dúvida, sem dúvida. Volte por aqui em breve, Saulo, e conte-me o que você aprendeu.
Eu voltarei. Até logo, Rabino Gamaliel.
E quando o Salvador veio em pessoa, vocês o traíram e pessoalmente o assassinaram. Vocês receberam a lei, mas vocês não a observaram.
Nós temos observado a lei.
Está olhando o quê?
Ouça. Eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus em pé à direita de Deus.
Me recuso a ouvir esta blasfêmia! Blasfêmia! Que este homem não ofenda mais a Deus! Apedrejem-no! Apedrejem-no!
Não! Oh, Deus! Lembre-se de seu servo, Estevão.
Deus vai se lembrar das suas blasfêmias, infeliz.
Senhor Jesus, receba o meu espírito.
Isso é tolice, Caifás. Tudo o que fez foi dar a eles mais um mártir.
Mas, Rabino Gamaliel, devemos ficar sentados sem fazer nada enquanto eles destroem a lei de Moisés?
Sim, Saulo. Deixe esses seguidores de Jesus em paz. Se as coisas que eles ensinam forem dos homens ou do demônio, eles nada conseguirão.
Seguimos o seu conselho no julgamento de Pedro e desde então eles conseguiram alguns milhares.
É hora de nós agirmos. Procurarmos por aí, prendê-los, açoitá-los, desapropriar seus bens, colocá-los na prisão, executar seus líderes.
Oh, Saulo, sente tanta sede de sangue.
Alegro-me em ouvir alguém falando como ele. Pegue, Saulo. Eu autorizo a prender todos esses seguidores do tal Jesus.
Saulo, foi isto que eu lhe ensinei?
Sim. O senhor me ensinou a defender a lei, Gamaliel.
Cuidado, para que não se veja lutando contra Deus.
Eu sou o sumo sacerdote. Eu digo de que lado Deus está lutando. Agora vá, Saulo. Você é o general de Deus nesta grande guerra. Às vezes fico em dúvida de que lado você está.
Vocês estão presos!
Espere, por favor, não os machuquem!
Ordens de Caifás! Estão todos presos!
Não as machuque, por favor!
Coloque-os na carroça. A casa agora está vazia.
Sim, senhor. Vocês vão nos matar como mataram Estevão.
Estevão era culpado de traição e blasfêmia. Assim como você. Tirem ele daqui.
Saulo não viria pela estrada de Damasco, não é?
Quem sabe o que um assassino pode fazer? Vamos.
Excelente trabalho, Saulo. Centenas foram presos e os outros fugiram.
Sim, eles fugiram pregando sobre Jesus por toda a parte. Para cada homem ou mulher que você prendeu ou matou, existem 10 novos convertidos em cada sinagoga de Alexandria a Damasco.
Então a solução é fazer nas outras cidades o que fizemos em Jerusalém. Caifás, me dê cartas para as sinagogas em Damasco. Me dê a autoridade para capturar esses blasfemadores e trazê-los de volta a Jerusalém, onde poderemos destruí-los.
Sim, Saulo. E leve soldados para ajudá-lo.
Isso torna você poderoso, Saulo.
O que é que está vendo com você, Gamaliel? Você sempre me ensinou a lutar contra a ignorância e a injustiça. Combata o bom combate. Não foi isso que você disse?
Com bondade e paciência, Saulo. Não com lanças e espadas.
Eu não sou um assassino. Eu sirvo a Deus.
Sim, serve.
Será que Deus está realmente feliz quanto a isso?
Damasco está perto. Vamos continuar.
Estamos forçando demais os cavalos. Eles precisam de descanso. Nós precisamos de descanso.
Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Depois descansamos.
Saulo, metade de um dia não fará diferença.
Fará se eles forem alertados. Vamos nos apressar.
Saulo. Saulo, por que me persegues?
Quem é o senhor?
Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Oh, senhor. O que o senhor quer que eu faça?
Levanta e vai até a cidade. E te será dito o que deves fazer.
Saulo! Saulo, o que aconteceu?
Eu vi uma luz brilhante, mas não vi mais nada. Com quem ele estava conversando?
Eu não consigo ver vocês. Eu não consigo ver nada. Eu estou cego. Oh, meu Deus. O que foi que eu fiz?
Mas o que ele está dizendo?
Ele não está bem da cabeça.
Ele não come e nem bebe nada há 3 dias.
É como se ele quisesse morrer.
Oh, Jesus. Eles dizem que o senhor tem o poder para perdoar os pecados. O senhor pode perdoar um pecado como o meu? Mande-me algum sinal.
Ora, mas...
diga-me se seria...
aconteceu alguma coisa na estrada?
Pedirei sua misericórdia.
Nós vimos uma luz.
Não foi nada. Isso foi apenas uma loucura.
Mas você e eu vimos a luz, Enos. E Saulo caiu no chão.
Estávamos cansados pela longa viagem. Só isso. Não aconteceu nada.
Oh, meu Deus. Quem é este homem que eu vejo?
Ele está delirando.
Ananias. Ananias.
Estou aqui, senhor.
Vai até a casa de Judas e pergunte por alguém chamado Saulo de Tarso. Ele teve uma visão de que você irá impor as mãos nele e devolverá a ele a visão.
Senhor, já ouvi sobre esse homem e o grande mal que ele já causou aos santos em Jerusalém.
Não tenha medo, pois ele é um vaso escolhido para mim, para ensinar meu evangelho aos gentios e aos reis e aos filhos de Israel.
Não posso deixar você entrar. Saulo não está bem.
Ele é um dos seguidores de Jesus, eu aposto. Veio para matar Saulo dormindo.
Eu afirmo que Saulo quer me ver. Fui mandado para isso.
Isso é mentira. Ninguém mandou você aqui.
Sim, sim. Deixem ele vir. Jesus o mandou até aqui.
Irmão Saulo, você foi escolhido para ver o Senhor e ouvir a sua voz. Agora você será uma testemunha para o mundo inteiro de que ele vive.
Eu serei.
Em nome de Jesus Cristo, receba a sua visão.
Eu estou vendo.
Ele está vendo. Mas isso não é maravilhoso?
Eu ouvi você, velhote. Você invocou o nome de Jesus.
Ele invocou. E eu agradeço ao céu por isso. Porque foi por Cristo que eu fui curado e perdoado. E a partir de hoje, Eu dedicarei a minha vida para servi-lo.
Isso é loucura!
Isso tudo é muito confuso.
É verdade, Saulo.
Eu vou pregar em todas as sinagogas e testemunhar a Cristo. Ananias, você pode me batizar?
Com prazer. Você não passa de um traidor.
Impossível. Cada vez pior. Saulo convertido.
Ele estava sendo batizado quando eu saí.
Mas por que, Saulo? Por quê? Por quê? Por quê?
Bom, talvez ele guarde só para ele.
Ele pretende pregar.
Não. Isso não pode acontecer. Conheço o Saulo. Ele tem espírito combativo. Ele não descansará enquanto o país inteiro não souber que ele é um desses... santos, cristãos, seja lá como são chamados. Agora, nós devemos agir. Exatamente.
Ele ficou diante de mim. Assim como eu estou diante de vocês agora. O que eu fiz para merecer tal bênção, eu não sei. Mas eu testifico isto. Jesus Cristo vive. E como Ele, nós também viveremos.
Este é o meu povo, Saul. Se está planejando nos matar ou nos aprisionar, com Deus como testemunha, você morrerá tentando.
Não, irmão. Por favor, perdoe-me pelo que eu fiz a você e ao seu povo. Mas não era eu. Aquele era Saulo. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu entrei nas águas do batismo. Por favor, meu nome agora é Paulo. Eu sei como Caifás trabalha. Ele mandará me pegar.
Se vierem te buscar, estamos prontos para lutar.
Não. Por favor. Ficarei esta noite com Jeremias. E partirei pela manhã.
Podemos esconder você aqui.
Enquanto gente como Saulo de Tarso anda pelas ruas ameaçando seus filhos? Não. Eu só colocaria suas vidas em perigo.
Boa viagem, irmão Paulo.
Onde está Saulo?
Paulo, tenha cuidado.
Deve ter comida suficiente para manter você até chegar a um lugar seguro.
Mais que suficiente.
Eu sabia que poderia usar estes cestos algum dia.
Você sabe para onde ir, não é?
Sim. Onde quer que as pessoas escutem.
Essa pregação não será fácil, Paulo.
Eu gosto de um bom combate.
Depressa. Temos que correr.
Boa viagem, Paulo.
Guardem a fé, irmãos. Guardem a fé.
Salamis. Paphos. Região da Panfilha. Antioquia.
I've tried to obey for all the right reasons. The rain has set out to drown.
Troas.
Right from the start, raging
Macedônia.
Atenas. My heart, but the sun has reflected my faith in its rays, shining
Corinto.
Down as I follow
Pérgamo.
His ways.
Chipre.
Help me fight a good fight. Help me win.
Cesareia, Jerusalém.
Help me follow.
Sidon.
The rain has set out to drown me.
Mirta.
Right from the start.
Quinitos.
Raging storms have delayed.
Lazei.
Clouds have shaded my heart, but the sun has reflected my faith in its rays, shining down.
Malta.
As I follow.
Siracusa. Rígio. Puteose. Roma.
Saulo de Tarso.
Meu nome é Paulo.
Está na hora.
Você está com medo de morrer, meu irmão?
Não. Meu trabalho está feito. Eu combati o bom combate.
Adeus, Paulo. Passe bem.
Deus o abençoe.
Guardem a fé, irmãos. Guardem a fé.
Nas Escrituras, vemos Paulo como amigo generoso, afetivo, um homem de grande fé e coragem, mesmo em face de circunstâncias extremas. Ele estava totalmente comprometido com Cristo, quer na vida, quer na morte. Seu testemunho é profundamente firmado nas realidades espirituais. Em Filipenses 4, 12 e 13, lemos: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe.